Vamos ali. Amém?
Amém?
Então vamos dar uma força para as nossas redes sociais da Igreja em Bauru, né? Tanto no Facebook, tanto no Instagram e também no YouTube. Amém?
Amém.
Amém, irmão?
Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos vendo o fundamento da fé cristã. É para base, para ter um fundamento da nossa fé cristã, né? Vamos ter uma base para os irmãos. E falando a geração de Noé. É a terceira mensagem que fala de queda. Queda, queda, queda. O Senhor morreu na cruz, de uma vez por todas, e realizou uma salvação em nosso favor. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. O Senhor sempre teve que preparar um caminho de salvação para o homem, desde a criação do homem, Velho Testamento, Novo Testamento.
Amém.
Aleluia pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém.
Ó Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui, fazer um pano de fundo da primeira queda, que Satanás induziu ao homem a desobedecer a Deus por meio de Eva, e houve a primeira queda. E Deus providenciou salvação para o homem por meio do sangue e da veste. Porque ali havia, o salário do pecado é a morte, havia necessidade de ser coberto os pecados do homem no Velho Testamento em figura. E essa figura é a figura de um animalzinho que precisou morrer, tirar a pele dele para cobrir o pecado do homem. Para poder, ainda Adão e Eva, mesmo fora do jardim, pudesse ter uma conduta justa diante de Deus para criar seus filhos. Veste na Bíblia representa atos de justiça. Ainda após eles pecarem, mesmo estando fora do jardim, Deus lhe deu a oportunidade de ter uma conduta justa. Porque ele cobriu o pecado de Adão e Eva.
Amém.
E o sangue representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Amém.
Houve um Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo.
Amém.
Apocalipse 13, 8. E ali representa o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Quando João, o apóstolo João, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Amém.
E esse pecado do mundo inclui eu e você.
Amém.
Louvado seja o Senhor. A segunda queda envolve, né, que o homem afunda um pouco mais. Houve um homicídio. Satanás está por trás de todo homicídio. Caim matou Abel. Mas João 8,48 fala que ele cometeu o homicídio no princípio, o diabo. Ele está por trás disso. Porque ele não estava contente com a atitude de Abel diante de Deus. Com a atitude justa, fazendo a vontade de Deus e oferecendo sacrifícios. E ele levantou uma situação para Caim tirar a vida de Abel. Mas ninguém pode frustrar o plano de Deus.
Amém!
Graças a Deus por isso. Ó Senhor Jesus, vamos ver Gênesis, capítulo 4, verso 25. Tornou Adão a coabitar com sua esposa, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Concedeu a Eva, mas na verdade esse descendente era para dar continuidade à vida justa que Abel teve. Então Deus deu Sete no lugar de Abel, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus e ter uma descendência alinhada com a salvação e o plano de Deus. Louvado seja o Senhor pela vida de Sete. O verso 26 diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. A Sete nasceu um filho, não foi um filho gigante, mas foi Enos, que significa frágil, fraco. Aqui não nasceu um gigante. E a partir daí, essa descendência de Sete, que foi levantado, nasceu no lugar de Abel, começou a invocar o nome do Senhor. Que maravilhoso! Ó Senhor Jesus! Então nós vemos aqui dois grupos. O grupo de Caim, a descendência de Caim, que desobedeceu a Deus, teve oportunidade de se arrepender, não quis se arrepender, usado pelo inimigo, matou Abel. Então aqui tem dois grupos, irmãos. O grupo de Caim, eu vou falar o grupo de Abel, grupo de Sete, Enos e sua descendência. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Salmo 145, 18 novamente. Ó Senhor Jesus. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Irmãos, Gênesis capítulo 4, verso 13 e 14. Eu vou ler para os irmãos. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Caim invocava o nome do Senhor? Perto está o Senhor de todos que o invocam. O Marquinhos falou ontem, não foi Deus que saiu da presença de Caim. Caim saiu da presença de Deus por causa da atitude dele. E a descendência de Caim? Vamos ver. Ó Senhor Jesus. Mas ainda eu quero ler novamente. Gênesis capítulo 24, 25. Gênesis capítulo 4, versículo 24 e 25. Tornou-se Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, Senhor Jesus, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Geração de Caim não invocava o nome do Senhor. Descendentes de Sete e Enos, que Deus preparou uma geração com uma descendência que invocava o nome do Senhor. Que maravilhoso! Dois grupos, duas linhas. Uma linha de uma descendência que vive longe da presença de Deus, e outra linha que se considera fraco, sou frágil. Eu preciso invocar o nome do Senhor. E permanece na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, vamos ver o que aconteceu com a descendência de Caim. Tá? Senhor Jesus. Amém. Capítulo 4 de Gênesis, verso 17 ao 21. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Senhor Jesus. Irmãos, genealogia de Caim não tem dias vividos. Aqui não fala os dias que eles viveram, o que eles geraram. Amém? Para resumir, Caim foi para uma terra distante, longe da presença do Senhor, e ali tem aquela passagem que edificou cidade, tinha as pais que construíam instrumentos cortantes, instrumentos de cordas. Quem que é o pai da aviação? Santos Dumont. Inventores vivendo longe da presença de Deus para se alegrar, não tinha presença de Deus, instrumentos de guerra para se defender. Mas os seus dias não foram contados na presença de Deus. Aqui não registra os dias, registra a obra, um viver de civilização, um viver onde eles faziam as coisas vivendo alheios à vida de Deus, vivendo por si próprios. Amém? Senhor Jesus. E o grupo de sete? Ó Senhor Jesus. Maravilhoso, irmãos. Aqui eu vi a importância de invocar o nome do Senhor. Nessa mensagem, eu vi o quão é maravilhoso invocar o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, a promessa de Deus não falha. Ele fica perto de você. E hoje nós somos um bem-aventurados. Um novo testamento. Além de Ele estar perto, Ele está dentro. Que maravilhoso. Gênesis capítulo 5, verso 6. Olha que rico, irmãos. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu 807 anos e teve filhos. Irmãos, olha que rico. Olha aqui, ó. Verso 6. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Ah, eu não falei? Gênesis capítulo 5, verso 6. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Vamos para o verso 26. Capítulo 4 de Gênesis. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Essa geração invocava o nome do Senhor. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Se quisermos viver na presença de Deus. E se quisermos que o Senhor esteja perto de nós, vivendo dentro de nós. Viveu, gerou, viveu, gerou, viveu, gerou, geração para Deus, é para isso que Sete nasceu no lugar de Abel, para viver e gerar. Nós no Novo Testamento, quando pregamos o Evangelho, a pessoa se converte, é batizada, invoca o nome do Senhor, você gera filhos para Deus. Maravilhoso isso. Maravilhoso, viveu, gerou, enquanto Caim só tinha obras, vivendo longe de Deus, tentando se defender por si próprio, uma vida alheia a Deus. Senhor Jesus, ninguém pode frustrar o plano de Deus. Oh, Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor é um divisor de águas entre os que querem seguir a Deus e os que querem seguir o seu próprio caminho. Olha, irmãos, que maravilha invocar o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, você está falando, Senhor, eu preciso de Ti e eu quero seguir o Seu caminho. Ó, Senhor Jesus, a linha de Abel, irmãos, 7 anos, produziu homens que invocavam o nome do Senhor. Noé, Enoque, andava com Deus, homens justos, retos, íntegros. Que maravilhoso. A linha do invocar produz homens justos, retos, íntegros. Que na vinda do Senhor Jesus possamos ser encontrados íntegros e irrepreensíveis, de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, a primeira queda, Satanás fora do homem. Certo? Induziu a Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado estava fora, mas Satanás estava fora. Mas na segunda queda, Satanás já estava dentro, operando dentro do homem, por meio do pecado. Então, a segunda queda gerou homicídio. Senhor Jesus, né? Essa foi a consequência da queda. Assassinato, separação em dois grupos, um reconhecendo sua fragilidade, seguindo o caminho do Senhor, invocando o nome do Senhor, e outro seguindo o seu próprio caminho. Mas a terceira queda foi pior, irmãos. Trágica. A terceira queda, Satanás dá mais um passo e avança para gerar na humanidade uma raça humana misturada com seres angelicais caídos. Isso é terrível, irmãos. O Senhor vem alinhando o homem na salvação dele. Satanás entra em cena para detonar o homem. Ó, Senhor Jesus. Vou ler Gênesis capítulo 6, do verso 1 a 7, para os irmãos sintonizar. Gênesis 6, do verso 1 a 7. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais, lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor a maldade do homem que havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Aquele que é manso e humilde de coração, aqui nessa situação, pesou no coração dele, irmãos. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então aqui os filhos de Deus, no verso 1 e 2 do capítulo 6, são os anjos caídos. Eles fizeram rebelião no céu. A terça parte foi lançado fora. Seu lugar de origem, seu domínio, foram lançado fora, porque se rebelaram contra Deus. Amém? Então, onde que nós sabemos que os filhos de Deus são chamados, eles são chamados de filhos de Deus no Velho Testamento? Não vou ler, mas Gênesis capítulo 6, verso 1, apaga. Jó, capítulo 1, verso 6, fala dos filhos de Deus que se apresentavam perante Deus, amém? E o capítulo 2, verso 1, depois os irmãos veem. Então, há duas interpretações, há interpretações de que esses filhos de Deus são a geração de Sete, que tinham um viver piedoso e temente diante de Deus. Mas, irmãos, como que a geração descendente de Adão, com Sete e Caim, poderia gerar gigantes? Não geraria gigantes. Entendeu? Esses filhos de Deus, eles, qual o lugar de que eles dominam? Vamos ver Efésios. Deixa eu ver aqui, irmãos, me sintonizar. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, verso 2. Ali diz, nos quais outrora, segundo o curso desse mundo, dando sequência, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o príncipe é Satanás, da potestade do ar. Então, tem os espíritos, que são os anjos caídos. Ali fala claramente, potestades do ar. Amém? Então, o lugar deles é nas regiões celestes, nos ares. Senhor Jesus. O verso 12 do capítulo 6 de Efésios também. 2:6. Perdão. 6:12, né? 6:12, perdão. Perdão, César. Ó, Senhor Jesus. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões. Ali é o principado deles, nas regiões celestes. Judas, verso 6, que é porque só tem um capítulo, né? E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Deixaram o seu lugar de domínio, seu lugar original, porque eles se tornaram anjos caídos, foi lançado fora do céu. Hoje eles habitam nos ares para tentar os homens. Só que naquela época foram à terra, deixaram o seu lugar de domínio e possuíram as filhas dos homens. Ali deram gigantes na terra. Amém? Então, esses gigantes são chamados nefilins. Vamos ler Gênesis, capítulo 6, verso 4. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Ó Senhor Jesus. Números 13, 33. Né? Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Então, essa raça humana, misturada com seres angélicos, casamento ilegal, não é de acordo com a vontade de Deus, produziram gigantes. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, gigantes no hebraico significa nefilins, amém? Que, por sua vez, significa caídos. Nefilins, caídos. Quando os filhos de Israel foram visitar a Boa Terra, lá eles ficaram morrendo de medo. Porque aqueles gigantes eram enormes. Cama de ferro aqueles gigantes dormiam. 1,75 m de largura por quase 4 m de comprimento, irmãos. Nicolas, quantos metros você tem? 2,4. Dava o dobro aqueles gigantes. É como você estar aqui, olhar lá no chão, ver uma formiga. Aquela formiga fala, vê você e fala, tem um gigante diante de mim. Era isso. Irmãos, o resultado de viver longe de Deus é carne. E carne produz gigantes. Mas a descendência de Deus produz homens fracos, frágeis e mortais, que dependem do Senhor e invocam o seu nome. Senhor Jesus. E essa mistura se tornou extremamente carnal. Aquele homem que Deus criou, com corpo, alma e espírito, quando Deus olhou lá na segunda parte do sexto dia, Deus viu um homem com corpo, alma e espírito, uau, muito bom. Vou um dia entrar no espírito desse homem. e vou agir nele. Eu quero viver para sempre nesse homem. Vou transformá-lo de corpo, alma e espírito, e ele vai reinar comigo para sempre. Por isso que o Senhor falou: muito bom. Foi por isso. Agora olha, uma geração misturada com anjos caídos, gigantes, maldade na terra, só coisas ruins. Vamos ver aqui o coração do Senhor. Gênesis capítulo 6. Ó Senhor Jesus. Muito triste, irmãos. Verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Olha o que é a carne. Olha o que é a carne. Todos nós somos pecadores, amém? Carecemos da glória de Deus. Ser pecador não é defeito, Deus sabe disso, por isso ele morreu na cruz por nós. O apóstolo Paulo, antes da conversão, lutava contra o pecado. Romanos 8, do verso 18 ao 20, ali ele falava: o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero, isso faço. Ficava decepcionado com ele mesmo, porque o pecado que habita em nós é mais forte. O pecado na nossa carne é mais forte. Então você lutar contra o pecado é uma coisa, agora você ser carnal é outra coisa. Desagrada a Deus. Deus não tolera uma pessoa carnal. Uma coisa é você lutar contra o pecado, outra coisa é você se afundar no pecado. Pecar porque você quer. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Amém.
É isso que o Senhor quer falar para nós. Ele sabe que você é pecador. Ó Senhor Jesus. A carne, irmãos, sabe por que o Senhor falou que o Espírito não agiria para sempre no homem? Deus ficou decepcionado. Ele já não via mais um corpo, uma alma e um espírito, ele via carne, o homem carnal. Não tinha lugar para o Espírito. O Novo Testamento fala para nós, irmãos, João 6,63, que a carne nada aproveita. Quando Deus olha um homem carnal, numa situação carnal, ele fala: a carne para nada aproveita. Então Deus olhou naquela geração de Noé, carnal, aquele viver mundano. Ele falou: que proveito que eu vou tirar disso? O que eu vou fazer com o Espírito nesse homem? Não tem jeito. Não vai agir mais para sempre nesse homem. Ó Senhor Jesus. A palavra de Deus, irmãos, é muito forte no Novo Testamento. Fala para nós não satisfazer as concupiscências da carne. Deus não dá isso aqui para a gente entrar no campo da carne. Jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então é algo que desagrada a Deus. Então ser pecador e lutar contra o pecado é uma coisa. Agora outra é você se lançar no pecado. Amém? Então, há uma diferença entre ser carnal e ser um pecador. Com o pecador, Deus não tem tolerância. Com o carnal. Com o pecador, Deus tem tolerância. Amém? Então, aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, não tem lado. Jamais. Se pendermos para o Espírito... Outro versículo, né? Se nós pendermos para o Espírito, é vida e paz. Mas se você pende para a carne, é morte. Por isso que houve o dilúvio. É morte. E para nós, morte espiritual. Fica mortinho, não consegue tocar em Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, então viver na carne é um insulto a Deus e Deus não tolera. Gênesis capítulo 6, verso 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Tolerância zero. Isso desagradou o coração de Deus. A terra não era apenas maligna, ela estava corrompida a ponto de Deus não tolerar mais. Ó Senhor Jesus. Verso 13. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer junto com a terra. O Senhor falou, não, para mim não serve, não dá mais, não dá mais. Ó Senhor Jesus, tudo porque o homem escolheu viver longe da presença de Deus e abusou do pecado e tornou-se carnal. Tudo isso é advertência para nós, irmãos. Tudo isso é para nós tirarmos como exemplos. Temos que tirar exemplo disso daí, para que possamos ter um viver justo e santo diante de Deus. Não é para nós ficarmos tristes, é para nos alegrarmos, arregaçar as nossas mangas. Eu quero viver na presença desse Deus, que eu não quero ter esse tipo de consequências. Ó Senhor Jesus. Então Deus, diante de tudo isso, resolveu dar cabo a toda a raça humana, para limpar o ser humano dessa mistura maligna dos anjos caídos, da raça, dos angelicais caídos. O Senhor precisou mandar o dilúvio para limpar toda a humanidade ali, irmãos, na terra, vivendo dessa maneira, carnal. Um comportamento carnal. Deus precisava livrá-los disso. Ah, se não fosse Noé, só teria dilúvio. Não teria arca. Graças a Deus pela vida de Noé.
Amém.
Alguém que achou graça diante de Deus.
Amém.
Noé era pecador. Tinha uma família. Tinha uma responsabilidade. Pensa que na família não havia briga, né? Ah, Noé foi levantado por Deus, temente, né? Ele é justo e íntegro. Ah, não havia briga ali, né? Com a esposa, não havia nada. Pecador, irmãos. Viver que Noé tinha igual o meu e de você. Fique sabendo que Satanás deve ter levantado situações para separar a família de Noé. Pode ter certeza disso. Sabe por que ele achou graça diante de Deus? Porque ele era pecador, e quando havia situações, ele tinha oportunidade diante de Deus de se arrepender e oferecer sacrifícios diante de Deus. Derramar sangue para cobrir os seus pecados. Assim como nós hoje, não queremos pecar, mas quando pecamos, vamos diante de Deus. Senhor Jesus, me lava no teu sangue precioso. Para continuarmos seguindo na linha justa, na linha, no caminho de salvação de Deus.
Amém.
Não podemos nos desviar do caminho de salvação de Deus.
Amém.
Eu posso afirmar uma coisa para os irmãos. A família de Noé era pecadora, mas não era carnal.
Amém.
Os carnais ficaram de fora.
Amém.
E foram destruídos pelo juízo de Deus. Ó Senhor Jesus.
Amém.
Jovens, adolescentes, pense um pouco na família de Noé. Você não gostaria de ser uma nora de Noé? Você não gostaria de ser um filho de Noé? Bem-aventurada aquela nora que se uniu ao filho de Noé. Um pai exemplo. Mário falou ontem. Nós precisamos criar nossos filhos na palavra de Deus. Amém. Na presença de Deus. Você, jovem, adolescente, que tem um sentimento de casar, não olhe só ao exterior, o galã, o bonitão. Não. Olhe o comportamento da família dele. Eu quero ter um compromisso sério com você. Eu quero que você seja o amor da minha vida. Mas eu quero conhecer seus pais. Convida eu para comer um macarrão, uma macarronada da sua mãe. Conhecer a família. Entende, irmãos? E ore ao Senhor. Senhor, que o meu casamento, que a minha pessoa possa achar graça diante de Ti.
Amém.
Ore ao Senhor assim. Espere nele. Para você não correr o risco de se unir a uma pessoa carnal. E você vai ser um infeliz. Não olhe o exterior. Porque Deus não vê o exterior de uma pessoa, mas Ele vê o coração. Amém. Ele vê o pensamento, vê a mente. Deus vê algo que você não consegue ver. Por isso, ore a Deus e dependa dEle. Você que quer casar, você está em tempo de viver na presença de Deus, depender de Deus e ser feliz. Deus quer uma família para você como a de Noé. Ó, oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor falou para Noé, achou graça diante dele e falou: eu vou destruir tudo, Noé, faz uma arca que eu vou botar fim a toda a carne. E Noé foi salvo com a sua família, irmãos, que maravilhoso. 8, Noé, a sua mulher, não é fala de Noé, mas uma mãe que educou os filhos também, né, irmão? Que maravilhoso, né? Duas noras maravilhosas, não viviam na carne, foram instruídos, ficaram do lado de dentro. Irmãos, nós precisamos ficar do lado de dentro.
Amém.
A arca é o viver da igreja.
Amém.
A porta tinha o controle de Deus. Ele poderia abrir e fechar. Quando ele fechou, veio o dilúvio e foi tudo embora. Mas a arca, irmãos, foi bem edificada. Noé fez tudo o que Deus ordenou. Betume, calafetando a arca. Nós precisamos colocar betume na arca, na edificação da igreja, para que Satanás não tenha brecha. A porta está no controle de Deus, mas as brechas, nós é que devemos tapar. Noé, pega betume, piche, tampa tudo, para que não entre nem um pouquinho das águas de morte do dilúvio. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, do jeito que foi lá, vai ser hoje, nos dias de hoje. Como que está a terra hoje, irmãos? Corrompida. Ou eu estou mentindo? A terra tem maldade hoje, irmãos? As pessoas estão vivendo na carne? As pessoas estão distraídas? Estão comendo e bebendo? Casando? As pessoas estão se dando em casamento, irmãos? Sexo fora do casamento? Algo que Deus não ordenou? E se você se separar, você corre risco de dar-se em casamento. Porque eu quero ver um homem fértil, que vive sem mulher. Amém, irmãos? Pense nisso. Ó, Senhor Jesus. Vamos ler Mateus, irmãos. Capítulo 24. Já estou quase encerrando, irmãos. Senhor Jesus. Verso 37 a 39. Ó, Senhor.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor quer abrir os nossos olhos para andar mais na presença do Senhor, para fazer parte dessa edificação, permanecer no caminho de salvação de Deus. O Senhor quer reinar, que nós reinemos com Ele. Ó Senhor Jesus. Geração de Noé. Ficou ramos, irmão. Ficou raízes. É por isso que a humanidade está desse jeito hoje, cheia de maldade. Começou lá por Cã, sendo amaldiçoados, né? Depois. Ficou raiz e ramos, né, irmãos? Agradeça a Deus pela salvação de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Amém. Nós estamos livres dessa raiz, desse ramo que o Senhor botou a fim. Nós fazemos parte, estamos enraizados na raiz de Davi. Somos de Cristo. Amém. Ramos da videira verdadeira. Amém. Vamos continuar arraigados no Senhor, irmãos. Amém. Só essa raiz, esse ramo vai permanecer. E nós vamos reinar eternamente com o Senhor. Amém. Pense nisso, medita nisso. E vamos ler Malaquias, capítulo 4, verso 1 e 2. Para encerrar. Malaquias, eu falei Malaquias, né? Capítulo 4, verso 1 e 2. Pois eis que vem, vamos ler todos juntos? Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixarás nem raiz e nem ramo. Verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos da estrebaria. Jesus é o nosso Senhor!
Amém.
Amém!
Amém, irmãos, vamos colocar em pé, cantar mais um hino.
Que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, salvo, salvo então será. Será salvo, salvo, salvo então será. Não importa. importa a razão ou ainda a condição. Nesse nome você tem libertação. Senhor Jesus, aquele que profetizar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, salvo, salvo então será. Será salvo, salvo, salvo então será. Não importa a situação, basta ter um coração de clamar por esse nome, oração.
Com a boca confessar e a Ele se entregar, dia a dia salvo então você será. Salvo então você será.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, aquele que profetizar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, salvo, salvo então será. Será salvo, salvo, salvo então será. E você quer desfrutar, o caminho é invocar, só no Espírito pode experimentar.
E assim permanecer, seu reino aqui trazer, conformados à sua imagem, vamos ser. Conformados à sua imagem, vamos ser.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, aquele que profetizar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, salvo, salvo então será.
Será salvo,
salvo, salvo então será. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, aquele que profetizar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, salvo, salvo então será. Será salvo, salvo, salvo então será.
Está o Senhor de todo aquele que o invocar. Invocar em verdade. Amém. Não era alguém que invocava o Senhor em verdade. Por isso ele foi salvo, ele e os seus três filhos e as suas três noras e a sua esposa. Ó, Senhor Jesus. Hã? E um monte de animais. Sim. Eu nunca vi um animal invocar o nome do Senhor. E o papagaio é complicado, né? Sim, eles louvam o Senhor. Amém. É verdade, adoram o Senhor. Amém, amém. Eu vejo aqui, quem invocou foi salvo. Lá no dilúvio, né? E a arca é a igreja. A igreja são todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Graças ao Senhor. Isso nos traz salvação de tantas coisas. Ó, Senhor Jesus. Os gigantes, eles foram mortos também no dilúvio, né? Todos aqueles que eram contra o Senhor, que não invocavam o nome do Senhor, todos eles foram destruídos. Mas quem invocava o nome do Senhor foi salvo.
Amém.
Aleluia!
Amém.
Por isso, irmãos, nós devemos invocar o nome do Senhor.
Amém.
Constantemente invocar o nome do Senhor.
Amém.
O nome do Senhor é a nossa salvação.
Amém.
O nome do Senhor nos leva ao Espírito.
Amém.
Oh, Senhor Jesus. Porque aquelas outras pessoas lá estavam todas na carne. Por isso morreram. Quem está na carne, morre. Ó, Senhor Jesus. Nós vemos hoje, no final vai haver um grande julgamento, né, do Senhor. Né? Oh, quem invoca vai ser salvo. Mas quem não invoca, o mundo. É o mundo. Né? Que não invoca o Senhor, não está nem aí com o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Mas graças a Deus que o Senhor achou um povo, escolheu um povo, porém, Gênesis 6, 8, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ó, irmãos, porém, Noé achou graça em nós. Ó, Senhor Jesus, por isso nós invocamos o nome do Senhor. Isso significa, irmãos, que o resultado de tudo vai ser favorável para nós. Porque nós invocamos o nome do Senhor. Nós somos aqueles que andamos no Espírito, invocando o nome do Senhor.
Amém,
aleluia. Senhor Jesus, alguns avisos. Ó, Senhor Jesus. Amém. Reunião das mulheres, né? Mulheres da Bíblia, Novo Testamento. A mulher adúltera que vai ser ministrada pela Cioneia, dia 3 do 12 às 16 horas, via Zoom. É domingo que vem. Domingo que vem. Amém. As irmãs estejam ligadas. E também no dia 8 e dia 9, o nosso bazar aqui, irmãos. Ó, Senhor Jesus, venham. Participem, graças ao Senhor. Amém. A conferência de jovens e adolescentes em Uberaba. Amém. Prazo de inscrição até dia 17 de 12 de 2023. Valor R$180, incluso alimentação e hospedagem. Tudo. Isso aí está no grupo dos jovens, né? É ali os jovens, então, vejam, né, a maneira como fazer a sua inscrição. Amém? O relógio de oração, irmãos. Amém? Graças ao Senhor. Oncológico, Paulo, João, Lúcia, Rose, Ana Cláudia, Roseli, a sobrinha, né, do João Pelisário, Wilson, cunhado do Juninho, né, e outros, Rita, aqui, o Davi, a Eri e o Wilson Macedo. Ó, Senhor Jesus, todos esses para nós orarmos. orar pelo Daniel. Ele está com tosse, está com a garganta irritada e rouco. Vamos orar por ele. E o Daniel? E que Daniel? Eu acho que é o Daniel Martins da Costa. Ah lá. Daniel Martins da Costa. Amém? E aqui o pedido do Irineu. Irineu Ocano. É sobre o irmão Gileno. Gileno é o que foi cuidador lá do seu Ocano, né? Amém. Foi detectado um nódulo já grande entre a garganta e a orelha. Essa semana irá fazer o exame de contraste e, posteriormente, a realização da cirurgia. Ó, Senhor Jesus, que Deus seja com essa situação e esteja no controle, fortalecendo e suprindo nosso irmão. Amém. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus, irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar. Ó, Senhor Jesus. Inicialmente apresentamos diante do Senhor. Ó, Senhor, todos os irmãos ali do relógio de oração. Senhor Jesus, Senhor, lembra-te dos irmãos. Ó, de cada um deles. Senhor, lembra do Paulo, lembra do João, lembra da Lúcia. Senhor, da Rose, da Ana Cláudia, da Roseli, do Wilson, ó Senhor Jesus, e todos esses irmãos. Senhor, também lembra-te da Rita, Pai. Senhor, lá naquele leito do hospital, ó Senhor Jesus, muitos dias a irmã ali, Senhor. Senhor, cuida dela. Ó Senhor Jesus, olha a situação dela. Senhor, que o Senhor possa abençoá-la. Senhor, possa dar graça. Senhor, que o coração dela possa estar cheio de Ti, cheio da vida, Pai. Ó, Senhor Jesus. Amém. O aqui, o Senhor, o Davi, a Eri, Senhor, o Wilson Macedo. Senhor, lembramos de todos esses irmãos, Pai. Ó, Senhor, assim como todos os irmãos, Senhor, a cada dia tem orado por eles. Senhor Jesus, cuide o Senhor. Ó, Senhor Jesus, também dos irmãos, o irmão Gileno, sim, Senhor, cuida do irmão Gileno. Ó, Senhor Jesus, dessa cirurgia que ele vai fazer, Pai. Ó, Senhor Jesus, que a cirurgia seja um sucesso. Ó, Senhor Jesus, o Senhor possa fortalecer o irmão, suprir o irmão, Senhor, dando graça para ele. Ó, Senhor Jesus, também o Daniel, Senhor, que está com tosse, garganta irritada, Senhor, rouco, Senhor, se com ele, que o Senhor possa curá-lo. Senhor, também do irmão Mário Padim, Senhor, sofreu uma queda ontem, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, recupere-o rapidamente, Senhor. Senhor, dessa dor, Senhor, ó Senhor Jesus, aqui na parte lombar, Senhor. Ó, Senhor Jesus, se com ele, abençoe-o, dê graça, que o Senhor possa supri-lo, Pai. Senhor, também agradecemos pelas reuniões, pela reunião de ontem à noite, pela reunião de hoje de manhã. Ó, Senhor Jesus, nós podemos desfrutar do Senhor, ter comunhão com o Senhor, Senhor, ser encorajado, Senhor, Senhor, pela Tua Palavra. Senhor, que palavra maravilhosa. Amém. De encorajamento para nós. Amém. Para nós prosseguirmos. Amém. Senhor, invocar o nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Que dia a dia, manhã após manhã, Amém. Possamos invocar o Teu nome. Amém. Ter comunhão com o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, guarda-nos nessa semana. Amém. Semana que inicia hoje, Pai. Senhor Jesus, amém. Oh Senhor Jesus, amém, amém. Aleluia, amém. Agora leva-nos em paz, amém. Senhor, a cada um, amém. Senhor, para os nossos lares, amém. Da mesma maneira como o Senhor nos trouxe em paz, amém. Leva-nos em paz também, amém. Oh Jesus, amém. Em teu nome oramos, amém, amém. Amém.